Boa tarde, olá querido ouvinte, estamos chegando até você aí na sua casa, no seu trabalho, pegando carona no seu carro. Eu sou a Joselba Az e vou chegando com mais um Bem Me Quero, este programa que tem por objetivo levar até você informações, dicas, entrevistas, tudo que leve a você a ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, né? Com bem me quero, como bem diz o nome, eu bem me quero e quero que você também se queira bem. E nós vamos chegando no oferecimento de Correio Moraes Saúde, que tem a clínica de imagem, o laboratório de análises clínicas há mais de 40 anos atendendo a população palmeirense com muita responsabilidade, dedicação do pessoal do Correio Moraes, também da clínica de especialidades Correio Moraes e também da clínica Renove, a clínica Renove que tem todos os dias atendimento de pilates e também atendimento de fisioterapia e fisioterapia pélvica. E a doutora Ariane atende em Palmeira e também em Ponta Grossa com a fisioterapia pélvica e o atendimento às gestantes, né? E hoje em especial vamos falar aí de mamães, né, de gestantes, porque hoje o nosso papo, a nossa conversa é muito gostosa, porque nós recebemos novamente pela terceira vez e agora ela pode pedir música.
Ai, porque... já adoro, já tô em casa já.
Porque hoje nós recebemos novamente ela, que atende ali na Clínica Renove duas vezes por semana. É a doutora Larissa Cavalli, que é médica ginecologista formada pelo Hospital de Clínicas de Curitiba, pós-graduada em reprodução assistida pela Universidade da Cidade de São Paulo, atende em Palmeira na Clínica Renove duas vezes por mês e também atende na Clínica Triamare de Reprodução Humana em Curitiba, todos os dias. Boa tarde, doutora Larissa, seja muito bem-vinda pela terceira vez com o direito a pedir música.
Ai, que chique. Boa tarde, Joselba, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
O prazer é nosso. E o povo gosta, né?
Ai, que
o
bom.
O pessoal gosta quando a doutora Larissa vem aqui, né? Porque ela tem uma conversa, né? Uma explicação tão acessível, né, pessoal? Um jeitinho de explicar, uma comunicação tão acessível. E é isso que a gente precisa, né? A linguagem popular, a linguagem do rádio precisa ser a linguagem do povo.
É verdade, né? acessível, né? Entendível.
E hoje, então, né, nós já recebemos a doutora Larissa aqui, a primeira vez que ela veio para falar da endometriose, um assunto importantíssimo aí na vida das mulheres. A segunda vez ela veio falar sobre a menopausa, também um assunto bastante pertinente e importante na vida da mulher. E hoje, então, né, ela veio falar aqui para aquelas mulheres que querem muito ter os seus bebezinhos, querem muito engravidar. Atualmente, cada vez mais mulheres estão deixando a gravidez para um momento mais estável das suas vidas. O que, se não houver um planejamento prévio, pode ser que se depare com a infertilidade. Por isso, compreender as causas, os sintomas e também as formas de tratamento ajudam na descoberta precoce, bem como no aumento das chances de engravidar. E para trazer-nos, então, esses importantes esclarecimentos, é que hoje nós trouxemos a doutora Larissa, que vai nos falar aí sobre a infertilidade, sobre os tratamentos, como que a mulher pode saber se ela tem problema de infertilidade ou não, né? Porque, como eu disse, doutora Larissa, a gente vive um momento aí, né, que as moças, as meninas, elas querem se fixar profissionalmente.
Exatamente.
Elas querem desenvolver uma carreira, estudar. E às vezes dentro mesmo da carreira profissional, né, elas visam cargos maiores. Uhum. Então vão deixando a questão de ser mãe para às vezes tarde, né, tarde da vida. E muitas vezes se deparam com problema de infertilidade.
Exatamente.
Então o que é a infertilidade?
Essa é uma ótima pergunta. A infertilidade, né? Vamos contextualizar um pouquinho. 15% dos casais vão ter dificuldade para engravidar, né? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. E a gente considera a infertilidade como um casal que tem relações desprotegidas, ou seja, não usam preservativo, não usam anticoncepcional, não usam coito interrompido, um ano de tentativas com relações regulares e que não engravidou, certo? Então, esse casal que está exposto à gestação, né, por um ano, não engravidou, a gente considera como infertilidade, uhum, né? Uhum. Mas nem todo mundo tem que esperar um ano de tentativas para começar a buscar ajuda. Algumas pessoas, dependendo da idade da mulher ou dos problemas de saúde que se tenha, 6 meses de tentativa, ali a partir dos 35 anos, já tem que buscar ajuda, porque a gente sabe essa questão que você falou da idade, uhum, que a idade é a principal coisa que fala a favor ou contra uma gestação.
Sim, né? Porque isso vem acontecendo cada vez mais.
Muito,
né?
José.
Porque as mulheres, elas querem, a gente sabe por casa mesmo, né? Porque a gente conversa aí com filha, com nora, com as amigas da filha e tal. E a preocupação delas é essa, uhum, né? É estudar sempre mais, trabalhar, ter uma carreira, uhum, profissional, né? E eu já tive amigas até, né, que casaram lá pelos 35 anos, 36 uhum, anos, e aí veio a grande preocupação mesmo da infertilidade, uhum, da dificuldade para engravidar.
Exatamente.
Né? Porque aí demora bastante.
Uhum. E é aquela coisa que as pacientes me falam no consultório, né? Parece que de repente você morria de medo de engravidar.
Uhum.
Né? Você era jovem, morria de medo de engravidar. E quando você decide ser mãe, você morre de medo de não conseguir engravidar.
Exatamente.
Né? Então essa virada de chave é muito característica, assim. E essa questão de adiar a maternidade é algo importante em termos de pensar na fertilidade, né? Porque a nossa chance de engravidar por ciclo menstrual é em torno de 15%, 15 a 20%, tá longe do 100%, né? Uhum. Então, e quanto mais a idade passa, menos qualidade o nosso óvulo tem e mais difícil fica de conseguir uma gestação espontânea, né? Não quer dizer que chegou ali perto dos 35 para frente não vai engravidar, não é isso, né? Acontece e é muito comum. Mas, assim, pode ser que fique mais difícil e algumas doenças têm uma progressão maior e tornam mais difícil mesmo de engravidar mais para frente.
Sim. E há diferença entre esterilidade e infertilidade?
Existe essa diferença em termos populares, assim. A gente considera como esterilidade aquela incapacidade total de engravidar. Então, por exemplo, uma mulher que não tem útero, ela é estéril, né? Mas a mulher infértil é aquela que tem uma dificuldade, mas que tem um potencial se ajustado, uhum, a algumas coisas que pode ser que consiga se engravidar. Então essa é uma diferença basicamente de termos, né?
Eu fiz questão de trazer, né, uhum, essa questão. Porque às vezes até não é o problema na mulher, né, doutora Larissa?
Exatamente. A infertilidade a gente considera que ela é sempre do casal, Joselba.
Uhum.
O casal tem que ser investigado. Não adianta a mulher fazer 10 mil exames e o homem não conseguir fazer um espermograma, que é o exame principal de investigação da parte masculina. Então, assim, eu vejo muito no consultório. Às vezes a mulher chega com todos os exames e o homem não quer fazer um exame, dois exames, né? Então, assim, a infertilidade é do casal, os dois precisam ser avaliados, né? Por isso que na consulta eu sempre falo, ó, se puder, vem os dois. Porque daí, sim, a gente conversa com os dois. Já entendo a história dos dois, pelo que passou durante a vida, cirurgias, medicações, a própria parte assim, de exposição, né? Então, exposição a coisas que possam prejudicar a fertilidade, né? Então, essa avaliação e investigação é dos dois, sempre do casal.
Sim, muito importante a doutora Larissa colocar isso aqui, né, gente? No programa, no último programa que a doutora Larissa veio, nós falamos sobre a menopausa e eu falei no finalzinho que é importante o homem saber o que acontece com a mulher e ser companheiro da mulher. E isso acontece sempre, gente, deve acontecer sempre entre um casal. E essa questão também, né? Porque muitas vezes a gente sabe de casais em que, uhum, o homem acha que o problema está só na mulher.
Exatamente.
Né? E não é assim, o homem tem que acompanhar, também tem que fazer os exames, uhum, e tem que identificar se é no homem ou na mulher.
Precisa, exatamente,
que os dois façam, né?
Nunca supor, né?
Nunca supor. Uhum. Então, voltamos naquela questão. Procure sempre um profissional, um, uhum, especialista na área, né? Fazer os exames todos certinhos para identificar, né? E o que pode causar a infertilidade, doutora Larissa?
Então, assim, vamos falar em termos de infertilidade do casal. A gente sabe, uhum, que em torno de 35% das causas de infertilidade do casal são masculinas, 35% são femininas, 7% são combinadas, ou seja, tem causas de infertilidade dos dois lados, né? E 15% ali em média vai ser infertilidade sem causa aparente. Ou seja, a gente procura várias coisas e acha pequenas coisas, mas que não justificam tanto assim essa, esse tempo todo sem engravidar, tá? Então, vamos começar da parte masculina, tá? O que, que pode causar infertilidade como fator masculino? Uma das principais coisas que eu vejo no dia a dia, assim, no consultório, é a parte do estilo de vida. É aquele homem que tá com sobrepeso, com uma obesidade, que tá exposto, às vezes, a coisas tóxicas, né? Então, assim, que não tem um bom estilo de vida, que fuma. O tabagismo é crucial na fertilidade masculina.
Olha só, gente, veja que dado importante, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Não fumar e não beber, para prevenção de todas as doenças.
Tudo.
E olha, inclusive na
fertilidade. O tabagismo é um fator importante, assim, de prejuízo da fertilidade masculina. Não é que quem fuma não vai ser pai, que não vai conseguir, né?
Mas é prejudicial.
É muito prejudicial, de fato. Então, o estilo de vida é algo importante. Eu gosto muito de bater na tecla quando o casal senta comigo na consulta, porque a gente sabe que para os dois faz muita diferença. Mas para o homem tem esse ponto, assim, que eu vejo que é quase que uns 80% a parte do estilo de vida ruim. Outra coisa muito importante também, que causa muita infertilidade masculina, é varicocele. O que, que é a varicocele? Em volta do testículo existe uma rede de irrigação sanguínea que chama plexo pampiniforme. E por algum motivo acontece uma dilatação desses vasos que estão por fora do testículo. Isso aumenta a temperatura testicular e prejudica a qualidade do espermatozoide. Então isso também é um fator de infertilidade e é extremamente comum. Né?
Olha que interessante, eu não sabia disso.
Então essa é a importância de vir na consulta com o ginecologista, que é especialista nessa parte de reprodução humana. E se for necessário, também a gente passa por um urologista para fazer o exame físico da parte masculina. Porque eu, como ginecologista, faço o exame físico da parte da mulher. E o urologista vai cuidar de fazer essa palpação testicular, avaliar essa outra parte também, né? Além dos exames mais avançados. E outro fator também de infertilidade da parte masculina é a parte genética, né? Então, nem todos os homens têm a genética normal. Existe, por exemplo, a síndrome de Klinefelter, que é uma alteração genética e que altera a produção espermática. Então, é aquele homem que você olha, a feição é totalmente normal, mas tem alguma alteração genética que prejudica a parte espermática e pode levar a uma demora para conseguir engravidar.
Sim, bem interessante.
Da parte feminina, Joselma, existe daí outra infinidade feminino que dá pra gente falar um dia inteiro aqui. Mas basicamente a gente separa a infertilidade feminina em alguns fatores. O primeiro deles, o tubário. Então as trompas, né, que é a conexão, o caminho que tem que estar aberto entre o óvulo e o espermatozoide para acontecer esse encontro, por algum motivo tá fechado. Seja por uma infecção, uma clamídia, um gonococo que subiu por essas trompas e fez uma lesão e não deixa esse encontro do óvulo com o espermatozoide acontecer. Seja porque teve uma endometriose. A endometriose também pode agir como um fator tubário. Seja porque teve uma gestação na trompa, por exemplo, e teve que tirar a trompa, uma gestação ectópica. Então, tudo isso é fator tubário, tá? Então, esse caminho de encontro não está acontecendo. A outra coisa que pode acontecer é o fator ovulatório. O que, que é fator ovulatório? Então, por exemplo, você já ouviu falar sobre síndrome de ovário policístico?
Já.
Então,
nossa,
a SOP... Na SOP, algumas mulheres, elas têm dificuldade de ter ciclos menstruais regulares, a menstruação fica bagunçada. E ela não ovula com frequência. Então, o que, que acontece? Quando a gente não tem ovulação, a gente não fica exposto à gestação. Então, são aquelas mulheres que menstruam lá 3-4 vezes no ano. Isso diminui muito a chance de conseguir fazer esse encontro,
Sim.
que já é um percentual tão pequeno de chance por mês. Esse encontro fica ainda mais difícil, certo? Então, qualquer fator ovulatório, né? Ou, às vezes, uma menopausa precoce, né?
Sim.
Antes dos 40 anos, também pode acontecer. Então, se o teu ciclo não tá regular, isso pode ser um fator ovulatório, certo? A próxima doença da fertilidade feminina que eu vejo, assim, que é muito importante é a endometriose, né? 10% das mulheres vão ter endometriose. E a endometriose tem um prejuízo gravíssimo na parte de fertilidade para algumas mulheres.
Sim.
50% das mulheres vai ter dificuldade para engravidar, que tem endometriose. Então, a gente tem que olhar com carinho para essa doença, né? Com respeito e buscar ajuda em relação a ela. E o outro fator é o uterino. Então, alguma coisa dentro do útero ou na formação do útero que dificulte esse processo de engravidar. Então, existem várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho para para causar uma infertilidade, para dificultar até a chegada do bebezinho em casa.
Por isso, né, voltamos a repetir, você sempre tem que procurar
o médico.
O médico, o profissional da área, né,
exato,
gente? Para ver aí, para identificar o que está acontecendo, né? Para poder realmente chegar a uma causa, né? E poder tratar a
exatamente
partir da causa, né? Porque você só vai poder tratar algo também com eficiência a partir da causa. Uhum. Você souber aonde que está o problema.
Exatamente.
E há sintomas que podem identificar, doutora Larissa, uma infertilidade?
Existem algumas coisas. Na verdade, assim, Joseba, tem um conceito bem importante que a gente fala, que a fertilidade ela precisa ser testada. O que significa isso? Existem dois tipos de consulta, a pré-concepcional e a consulta de infertilidade. Na pré-concepcional, é aquele casal que ainda não começou as tentativas, que quer se preparar. Então, a gente faz exames de rotina, vai organizar um estilo de vida, orientar quando que é o período fértil, quando que tem que namorar. Isso é uma consulta pré-concepcional.
Uhum.
Para aquele casal que já está tendo dificuldade, é uma consulta de infertilidade, certo? Então, assim, a fertilidade ela precisa ser testada. Então, para esse casal que precisa de uma consulta para organizar, pré-concepcional. Testou por um tempo, não deu certo, opa, aí sim a gente tem que fazer os exames de infertilidade, certo?
Sim.
Então,
então esses sintomas, né, eles vão ser testados, né?
Exatamente. Os sintomas a gente precisa prestar atenção neles. O que que pode trazer de sinais pra gente que tem algo errado? Então, o ciclo menstrual irregular, primeiro deles. Uma menstruação que ela é disfuncional. Então, se você tem muita cólica, por exemplo. Se você tem muitos coágulos nessa menstruação. É uma menstruação que vem mês sim, mês não. Né? Essa irregularidade é bem importante. Da parte masculina, então, sempre prestar atenção na parte sexual. Se tem alguma disfunção sexual, certo? Na parte da mulher também, prestar atenção em sintomas naquela mulher que fica muito tempo, se não tem algum sintoma associado, como os que a gente falou lá de menopausa,
uhum,
né? Então, os fogachos, o ressecamento vaginal, podem ser sintomas que, na verdade, você não está ovulando por um motivo de uma baixa reserva de óvulos que acabou, por exemplo, certo?
Sim.
Então, tem alguns desses sintomas que podem acontecer.
Sim. Nós vamos para um rápido intervalinho, né? Você está acompanhando hoje aqui conosco pela terceira vez. Eu já falei para ela que ela vai pedir música, né? Não é o fantástico, mas depois de três vezes tem direito a pedir música.
Exatamente.
E a doutora Larissa está com a gente aqui novamente. Ela que tem ali na Clínica Renove duas vezes por mês. E ela é especialista, gente. Ela é ginecologista, é especialista em infertilidade. Então, ela atende várias pacientinhas aqui de Palmeira, né? E eu acompanho os stories da doutora Larissa no Instagram lá, e ela sempre coloca alguma coisa assim, eu acho muito interessante.
Que legal.
Então, hoje ela está explicando aqui pra gente, né, o que é a infertilidade, as causas, né? Os sintomas da infertilidade, a diferença entre infertilidade e esterilidade. E também comentou algo bem importante aqui, né? Que não é só a mulher que tem que fazer os exames, que tem que procurar um médico especialista para descobrir se há um problema de infertilidade, mas o homem também, e o homem também tem que passar pelos exames, né? Então, é algo aí de casal, né?
Exatamente.
A questão de ter filhos é uma questão que envolve o casal, né?
Não é 50%, 50%.
Exatamente. Então, nós vamos para um rápido intervalinho aí para os nossos reclames publicitários. E nós já retornamos com a doutora Larissa para falar hoje sobre infertilidade. Não saia daí!